onde existiam muitas pessoas trans e mulheres travestis, e que era um território, um microterritório dentro do Centro Histórico de Salvador, que era totalmente abandonado e sucateado ali, né, pelo Estado. E aquilo ali me impactou profundamente. E por conta das sincronicidades da vida, eu voltei para Salvador em 2022. Eu tenho idas e vindas em Salvador, embora eu tenha morado aqui 16 anos. E aí, por algum motivo, eu estava procurando casa, encontrei um anúncio na comunidade do Gravatá, mas eu nem tinha ideia que era nesse lugar que eu tinha passado há 15 anos atrás. Aí encontrei esse lugar, aluguei uma casa e depois, vivendo ali, fazendo amizade com as travestis mais velhas, eu descobri que existia um fontanário que data, sei lá, do século XVII e que era um fontanário dedicado a Nanã Boroquê e que estava totalmente abandonado e que servia de morada para as pessoas em vulnerabilidade social e, enfim, e aquilo me chamou bastante atenção, porque concomitantemente a isso eu estava cursando o mestrado em antropologia e o meu recorte era sobre a comunidade trans, né? Em Belém do Pará, no caso, que é a minha cidade. E aí eu falei assim, gente, eu preciso falar alguma coisa sobre essa comunidade aqui, sobre essa fonte. E comecei a entender que esse processo de sucateamento das fontes em Salvador, ela é um processo que é histórico e que ele realmente tem acontecido ao longo dos anos. E se a gente parar para pensar, vários fontanários, eles estão localizados no Centro Histórico de Salvador e eles ainda brotam água limpa ali, natural, e eles servem de morada para diversas pessoas ali que, enfim, deveriam cuidar, mas por condições que a gente sabe, de violência simbólica, não cuidam e usam daquele lugar como morada, né, moradia.
E você, Xan, é antropóloga, cineasta, né, tem todo esse seu percurso também como pesquisadora. Como é que essas duas áreas influenciaram na construção de Água da Fonte? Como é que tudo isso se uniu?
Sim, eu sou arte educadora, né, a princípio a minha formação é como arte educadora, eu sou professora de teatro, né? Essa é a minha primeira formação. E eu sou uma mulher que vem da periferia, de uma região que é periférica do Brasil também, né? Então, eu acho que esse engajamento de querer falar sobre assuntos que não são falados, né? De maneira mais ampla, que não são debatidos, eu acho que construiu a minha trajetória, né? Sou professora da rede pública lá em Belém e como a ex-aluna também da rede pública de Belém, eu comecei a entender ao longo da minha trajetória que a maioria das coisas que eu lia no livro de história não condiziam com a realidade que eu vivia, né? E com a realidade que a maioria da população brasileira que vivem nas grandes periferias dos grandes centros urbanos do Brasil não tinham acesso, né? Então, essa constituição do meu trabalho enquanto artista, realizadora de cinema, mestre em antropologia, foi, eu acho que, fortalecendo e dando mais sustância pro meu trabalho, né? Enquanto uma artista que é pedagoga e que tem um engajamento político muito comprometido, né?
Ou seja, tem toda uma bagagem aí, né, que você traz para esse filme. Agora, as protagonistas, né, que você traz no documentário, elas viveram décadas de transformação ali no Centro Histórico, né? O que mais te marcou, assim? Tem algo que você possa trazer pra gente, já pra deixar com gostinho aí de querer assistir? Algum relato que te marcou muito delas, assim, que você traz no documentário?
Olha, tem muitos relatos, né? Uhum. Assim, o filme eu chamo que é um filme documentário cartográfico, porque eu dou muita ênfase ao espaço do Gravatá, da comunidade, né? Então faço essa brincadeira entre o corpo delas com o corpo território da comunidade e a própria fonte, né? Assim, muitas informações, muitos aprendizados, porque a gente está falando de três mulheres que viveram uma década onde ser trans, ser travesti era crime. Então, elas são mulheres que trazem uma bagagem muito potente para minha trajetória também, né? Eu digo que eu sou parte de uma nova geração. Então, essas mulheres têm quase 60 anos. E todas as histórias me atravessaram, sobretudo quando elas falavam sobre envelhecimento, sobre morte. Mas tem um relato que eu acho que, para mim, foi muito importante, porque essa pessoa é uma artista, Della Delamares, inclusive, que é uma artista, uma cantora, uma compositora, mas que ao longo da trajetória dela, por conta das políticas do Estado, de uma certa violência geracional, ela não conseguiu desenvolver ou ter acesso, como por exemplo a minha geração, ou eu tive agora, entendeu? Então isso me marcou muito, porque Della Delamares está se encaminhando para os 60 anos, lançou inclusive o primeiro CD dela agora, perto dos 60, e eu vendo aquela história, eu falei assim, nossa, como poderia ser diferente se ela estivesse vivendo na mesma época que eu tô vivendo, mas ela tá aí fazendo e eu tô muito feliz por ela, então eu acho que foi um depoimento que me marcou muito, assim, ver essa artista em potencial, não podendo ser artista, porque na época que ela vivia, ela não tinha condições, o Estado, enfim,
então,
as leis.
Onde ela estaria hoje, né?
Exato.
Se fosse
exatamente
outro momento,
isso que eu pensei,
né?
Onde ela,
sim,
estaria hoje.
Perfeito. E como é que a gente faz, né? Como é que você fez pra unir tantas histórias, personagens, personalidades, vivências nessa linguagem, na tradução cinematográfica, na narrativa cinematográfica, sem perder a essência de tudo isso e conseguir condensar numa coisa só?
Pois é, eu acho que o grande desafio foi fazer um curta-metragem de 16 minutos, com muito material que eu tinha, e num espaço-tempo de gravação muito pequeno, porque eu tava nesse período, que foi comecinho de 2024 que eu comecei a rodar, eu tava já com a passagem comprada pra voltar pra Belém, eu tava fazendo uma despedida definitiva de Salvador, depois de 16 anos morando aqui, entre idas e vindas. Eu acho que foi um grande desafio, porque eu tinha muito material, eu tinha muitas histórias que eu queria colocar todas, mas eu tinha que condensar isso em 16 minutos, sabe? E, enfim, eu adoraria que fosse uma história de 2 horas, sabe? Mas não daria. E eu acho que até por conta também que eu não tive tempo de gravar tanta coisa, sabe? Então, esse foi um desafio, mas eu acho que também enfrentar uma outra coisa que grande parte da minha equipe me abandonou durante o filme. E aí eu não tinha mais dinheiro pra pagar ninguém. E aí eu falei assim, eu vou meter a mão na massa e vou montar esse filme sozinha. Então eu montei esse filme sozinha. E aí, uau, depois eu fui contratando outras pessoas, uhum, com o dinheirinho que eu fui conseguindo aqui, pra não perder o foco desse projeto. E até porque esse projeto, ele também tinha sido promovido pelo Boca de Brasa, né?
Uhum.
Então achei que isso seria muito importante dar continuidade, porque seria uma forma também do meu compromisso, desse retorno, né? Eles confiaram em mim pra produzir esse filme. Então eu achei que seria fundamental.
Uhum. Seria, a luta da produção independente, né? Não é
exatamente.
Fácil, né,
e especialmente celebrar, uhum, minha vida, né? Celebrar a minha trajetória. Eu falei assim, como é que eu vou largar isso assim agora? Não, isso
de
vai acontecer.
De jeito nenhum. Comecei, vou terminar.
Exatamente, porque eu sou insistente, viu? E ousada.
É isso mesmo, mas tem que ser, né? Na vida, a gente tem que insistir no que a gente quer, no que a gente ama, né? E no que a gente deseja.
E hoje eu tô aqui com vocês,
pois,
né?
Pois é, tá vendo? Ah. A luta deu certo. Agora, vamos falar um pouquinho dessa questão da água, né? Que tá no nome do documentário, que tem tudo a ver com a água da fonte, né? Mas ela aparece como esse elemento central da obra, né? E qual o significado, né, desse símbolo para você?
Total, né? Eu faço todas as relações simbólicas que a água tem com o lugar que brota a vida, com o lugar que é o princípio da humanidade, da vida no planeta, especialmente por estar relacionado a um elemento feminino, né? E especialmente porque a água daquela fonte, como diversas fontes de Salvador, elas estão, como eu disse antes, né, nesse processo de sucateamento, de abandono, mas ela insistidamente continua brotando ali, sabe? Como dizendo assim, eu sou uma força da natureza e por mais que vocês queiram me soterrar, eu vou continuar aqui brotando. E é interessante porque eu venho de uma cidade aquática, né? Belém do Pará, uma, sim, cidade que foi toda soterrada. E a gente teve a COP30 agora no passado. Mas assim, eu cresci, a minha família de Belém é uma família que é oriunda de palafitas, daquelas casas de palafitas.
Então você praticamente cresceu na água.
Então, né? E Belém chove muito. E assim, eu vi o processo dessa minha comunidade que eu vivia sendo... eu já nasci com ela sendo aterrada, entendeu? Mas aí depois eu fui morando em vários outros lugares que foram aterrados também. Então, pra mim, a água essa fonte insistente. E meu signo é de água também. Então, tem toda essa relação. E a água da fonte lá do Gravatá, eu descobri que era um fontanário dedicado a Nanã Boroquê. Então... Pra mim tinha tudo a ver com a história que eu queria contar, que exatamente essas três mulheres trans com mais de 50 anos, chegando aos 60, que são também as guardiãs de parte de uma história trans travesti da cidade de Salvador. Então todas essas coisas foram que meio se juntando quase que sincronicamente, uhum, pra me dar força. E como eu sou um signo de água, eu acredito em que tudo tá regido pelo cosmo, pelo cosmo aquático também, né? Eu falei assim, tudo tá me levando e me encaminhando para potencializar esse discurso, né? Em torno dessa força que brota insistidamente.
Bacana. Então, para você que tá chegando agora, aterrizando por aqui, a gente tá batendo um papo com Chamaçal, cineasta, arte educadora, antropóloga. A gente fala sobre o lançamento do documentário Água da Fonte, que fala e traz a história de três mulheres travestis da comunidade do Gravatá. E é um lançamento na quarta-feira, né, na Sala Volta da Silveira, às 15h. E você falou agora, né, sobre tudo que envolve essa produção. E envolve também ancestralidade, raízes africanas, da matriz africana, tudo isso envolvendo também a comunidade do Gravatá. O que é que esses elementos fazem, auxiliam na construção da história do que é o Gravatá?
Eu fui ontem na comunidade do Gravatá e na época que a gente estava filmando, a fonte estava passando por um processo de esqueci agora a palavra, como é que fala? De reconstrução?
Restauração.
Estava passando por um processo de restauração. E exatamente no momento que eu comecei a filmar, eles fecharam a fonte do Gravatá, entendeu? Só que eu fiz amizade lá com os meninos da construção e eles deixaram entrar várias vezes para filmar. Só que o que acontece? Eu voltei lá ontem e ela está totalmente abandonada de novo. Já voltou a ser depósito de lixo. Então, assim, quando a gente está falando da fonte, fazendo essa relação que tu me perguntaste agora, de novo, me parece que é um processo de violação mesmo à dignidade humana, sabe? De ter acesso àquele local, mas também de fazer uma espécie de educação para essas pessoas que, uhum, vivem ali no centro e que vivem ali naquele entorno da comunidade, a ter um contato mais direto, de respeito, para que essas histórias não sejam apagadas. Porque como uma das atuantes do filme fala, assim como eu, que não sabia até pouco tempo, muitas pessoas da comunidade não sabem que essa fonte é uma fonte dedicada à Nanã. E lá tem uma festividade todos os anos que acontece. Ela ainda é um pouquinho tímida, mas ela acontece. Tu vê lá as baianas, tem o povo de Candomblé que vai lá fazer as oferendas. Mas tu percebes que tudo isso é um processo mesmo de soterramento, que não é só da fonte, mas é um soterramento também dessas histórias que são perigosas ainda, né? E assim, quando a gente vai parar pra ver, e aqui não é uma crítica às matrizes evangélicas, assim, embora tenha a fonte do Gravatá ali, e que ela é uma fonte dedicada a Nanã, tu vê que a comunidade toda ali tem um movimento muito grande de pessoas evangélicas, entendeu? Então, quando essas coisas acontecem, a fonte, ela deixa de ser um patrimônio simbólico, né, para essas pessoas que vivem ali, ela passa a ser esquecida. E essas histórias, por exemplo, eu não sei se vocês sabiam que essa fonte é dedicada a Nanã.
Não sabia.
Então, provavelmente assim, né, assim como eu não sabia, quando eu fui morar lá que eu fui descobrindo que ela era uma fonte dedicada a Nanã. E ao longo da minha pesquisa fui descobrindo que existem várias fontes em Salvador que são dedicadas a diversos orixás, entendeu? Principalmente das águas. E é isso, a maioria de nós, ou a maioria das pessoas que são soteropolitanas, não sabem dessas informações.
Então o filme tá aí pra isso, né? Pra,
exato,
a gente também conhecer esses espaços, né? E tomar pertencimento, né? Também do que é nosso. E até a nossa ouvinte Lenilda, já tá mandando aqui a mensagem pra gente. Linda entrevista. Me despertou. Estarei atenta e vou assistir o filme Água da Fonte.
Pois é, eu espero ela lá. Como é o nome dela?
Lenilda.
Quero é ver.
Tá vendo, Lenilda? Mas vai fazer uma lixinha. Lenilda, presente.
Lenilda, cadê?
Aqui ela tá sempre presente.
Aqui ela tá sempre presente com a gente. O nosso ouvinte Giovanni também deixou mensagem aqui pra gente. Disse que hoje ele, né, a gente sentiu falta dele mesmo no Giro da Manhã, né? Ele não esteve presente. Eu acho que você citou alguma Rua da Independência, eu acho que você citou, né?
Exato.
Ele botou assim, tinha um bloco carnavalesco chamado As Independentes. Ele disse que saiu neste bloco. Você falou da rua e ele se conectou, né, com as memórias dele também, né?
Ela tem, ela tem um bloco muito famoso que se chama Alvorada. As Independentes, Alvorada, não sei se existe, mas tu conhece,
sim,
né?
É famoso.
Bem famoso.
Pronto, então aqui a gente estimulando também aqui as memórias afetivas. Obrigada, viu, Giovanni, pela participação. Já o nosso tempo tá chegando aqui ao final, né? Quem quiser ver ao vivo e a cores, ela vai estar já lá na TVE, canal 10.1 na telinha, então você pode ir lá conferir também. Então, só pra gente finalizar, então, convida, né? Fazer esse convite ao público pra conferir, né, na quarta-feira, né, esse documentário, e depois também vai ficar indisponível em alguma plataforma para quem não puder ir lá acompanhar ao vivo. Conta um pouquinho pra gente.
Tá, então primeiro eu vou fazer o convite, todas as pessoas que estão ouvindo aí, que estão acompanhando a divulgação da Água da Fonte, para irem prestigiar esse documentário, que eu acho que é um arquivo histórico sobre um recorte da Salvador, né, histórica, inclusive. Lá na sala Walter da Silveira, a partir das 3 horas, sintam-se à vontade, vamos lá celebrar esse cinema independente, cinema que é feito na Bahia também, e que é fortalecido por pessoas que também têm um comprometimento em contar essa história, ou parte da história esquecida da Bahia. É isso. Tu me perguntaste outra coisa?
Se vai ficar disponível depois.
Ah, sim. A pré-estreia é amanhã, uhum. E aí depois ele vai estrear em Belém, que é a minha cidade.
Sim.
E aí depois eu vou lançar eles pra festivais,
pra,
né?
Pra festivais. É. Interessante. Vai ter um bate-papo depois, né?
Vai ter um bate-papo.
Pronto, então maravilha. Obrigada, Chama Sal, aqui pela participação. Muito sucesso, viu, com o seu documentário.
Obrigada,
sucesso,
meninas.
Seja sempre bem-vinda.
Axé, obrigada, né?
E você que ouviu a entrevista, ouviu um pedacinho, quer ouvir o resto, quer ouvir de novo, é só procurar logo mais no site da Educadora FM ou no aplicativo Educador FM 107.5, que está disponível para Android e também iOS.
Agora 12:29, a gente segue, né, Bruninha, aqui com o Multicultura, trazendo mais informações. Agora tem sarau, né?
Isso, exatamente. O Goethe Institut promove mais uma edição do nosso sarau, dessa vez com o lançamento de um livro que reúne poesias escritas ao longo de 30 anos. Eu preparei uma matéria legal para vocês conferirem. O Nosso Sarau, evento promovido desde 2018 pelo Goethe Institut no Corredor da Vitória, em Salvador, chega à sua edição de julho, que acontece nesta quarta-feira, às 18h. A atividade reúne música, recital de poema, com poetas convidados, além do convite de um escritor para o lançamento de livros, debates e sessões de autógrafo. Para Cacau Novaes, curador e produtor do Nosso Sarau, o projeto não abre espaço apenas para artistas de destaque.
Já tivemos pessoas bastante conhecidas, como também pessoas anônimas, pessoas que ainda estão por lançar um livro. Então a nossa intenção é divulgar esses poetas, escritores, os artistas de um modo geral, porque no nosso sarau, além dessa participação, dessa apresentação musical, também já ocorreram exposições de fotografia, de artes, artesanato, performances de atores de teatro, além que nós promovemos também um bazar com os livros dos escritores participantes. Então eles expõem seus livros e o público acaba comprando esses livros também, privilegia o trabalho desses autores, independentes ou não.
Essa edição conta com o show de abertura de Maviael Melo e, na sequência, a participação de poetas em um recital. O artista contemplado da noite será o escritor Alexandre Carneiro, lançando o livro Arte Longa, Vida Breve. Segundo o autor, essa obra reúne uma coletânea de poesias escritas ao longo de 20 anos que ele resolveu levar ao público.
São poesias de cunho histórico, que trata de impérios que não mais existem, né? E eu coloco a questão do amor, da questão dos sonhos, da questão do autoconhecimento. E tem outras poesias também de espiritualidade, de questionamento, reflexões do dia a dia, do cotidiano. É como se fosse uma luz na caminhada de quem for ler. Sempre participei de antologia, minha poesia era escolhida, eu gostava e comprava, e de uns 10 anos para cá eu resolvi realmente, pô, vou lançar um livro. Eu participava de sarau, as pessoas falavam, pô, Alexandre, lança seu livro, é interessante suas poesias reflexivas. Então, de uns 5 anos para cá, de uns 10 a 5 anos, eu resolvi começar a lançar o livro.
A edição de julho do Nosso Sarau acontece nesta quarta-feira, às 18h, no Goethe Institut, no Corredor da Vitória, em Salvador. O evento é gratuito e aberto ao público. Bruna Ferraz, para Educador FM.
saudade, meu sol juazeiro, minha alma piranga, meu choro angari. Sou beira de rio, eu sou da fronteira, da ilha do fogo, do meio do povo eu sou.
Olha lá, voz irreconhecível, né, de Fatel, gente, que se apresenta nesta quinta-feira, às 8 da noite, no Poró Restaurante Bar, no Santo Antônio Além do Carmo, aqui em Salvador. Natural de Juazeiro, cantor, compositor e poeta, ganhou destaque nacional após participar da trilha sonora do filme O Alto da Compadecida 2. O show de Fatel reúne canções autorais, releituras da música popular brasileira. O cover artístico custa R$ 25,00, com entrada sujeita à lotação. E ao som dessa voz aí maravilhosa, inconfundível, de Fatel, que o Multicultura faz uma pausa e voltamos já.
Fundo do rio eu sou, quem se afoga e sou nego da...
da Bahia. Joga as mãos pra cima, vamos abrir a roda e balançar o chão da praça. Chegou a hora de entrar no clima do Axé Music com a Educador FM, domingo às 2 da tarde. Vamos curtir artistas, bandas e blocos que fazem todo mundo se divertir e dançar há 40 anos. Bahia pro Axé Music, domingo, 2 da tarde, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
A voz que marcou gerações. Edson Gomes sobe ao palco da Concha Acústica. Dia 2 de agosto, o maior nome do reggae brasileiro apresenta um show inesquecível. Uma noite de música, consciência e emoção. Edson Gomes, dia 2 de agosto na Concha. Garanta seu ingresso no Simpla e bilheteria do TCA. Realização Iris Produções.
Apoio Educadora FM.
Toca aí, escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educadora FM. Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas.
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Multicultura.
Giro de notícias.
Meio-dia e 36 minutos, entidades da magistratura e da comunidade jurídica do Brasil, né, jurídica do Brasil, divulgaram notas em defesa do Supremo Tribunal Federal, da independência do judiciário e da soberania brasileira. Elas repudiaram declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o ministro Alexandre de Moraes e destacaram a importância do respeito às instituições democráticas e às relações entre estados soberanos.
Bahia lidera mortes em acidentes com motos nas rodovias federais no primeiro semestre de 2026. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 886 sinistros, com 97 mortes, maior índice do Brasil no período. As rodovias com mais ocorrências são BR-324, com destaque para o trecho entre Salvador e Simões Filho, e BR-316, com forte concentração no anel de contorno de Feira de Santana.
E a Operação Artemis cumpre 31 mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa em Feira de Santana nesta terça-feira. A ação teve como alvo suspeitos de homicídios, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e roubos. A operação reuniu forças estaduais e federais no combate ao crime organizado.
E o Bahia vence o Botafogo por 2-1 e assume a quarta colocação do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Com 24 pontos. As mulheres de aço marcaram com Roque e Carol Martins no segundo tempo, em partida disputada na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Na próxima rodada, o tricolor enfrenta a Ferroviária no domingo.
Agora, 12:38, Multicultura no ar na sua 107.5, Educadora FM. Se você acabou de sintonizar, a gente aproveita para te convidar aqui para fazer esse programa com a gente, a participar, interagir, mandar sua mensagem de texto aqui para o nosso WhatsApp no 719-9731-7762. Faça como a nossa ouvinte, Maria Amélia, que botou: gente querida, ontem participei da live de lançamento do novo álbum das Ganhadeiras de Itapuã. Ouçam em todas as plataformas. Está lindo e emocionante. Ontem a gente falou disso aqui no Multi. Teve matéria falando, né? Trazendo aqui esse destaque desse novo álbum das Ganhadeiras de Itapuã. Muito legal, né, Bruna?
Muito legal mesmo. Faz parte da nossa cultura, da nossa cidade, nossa história. E temos mensagem também de Maria de Nazaré. Ela deu seu oi. Bom dia, né? Olá, equipe do Multicultura. Pronto, tá aí. Olá pra você também.
Olá também pra você. Isso aí.
Batendo ponto.
E Lenilda comentando, né? A gente virou o bloco aqui, né? Com a voz de Fatel, que eu tava falando, aquela voz linda. A gente comentando aqui, né, Bruno? Como é gostosa a voz de Fatel.
Dá uma paz, né?
Ai, dá vontade de ficar ouvindo assim o dia inteiro. Aí, Lenilda dizendo aqui que Fatel é uma delícia de ouvir. Fiquei fã já tem um tempinho. Tá vendo? É que nem a gente, então. Minha playlist tá cheia de Fatel.
Pois é, maravilha. E você que também quer bater um papo com a gente, comentar alguma coisa, notícias que a gente traz, matérias, entrevista, tudo isso no WhatsApp 997-317762. Fique à vontade, chegue mais, pode participar. Agora, 12:39, o navio Escola da Marinha abre visitação gratuita ao público em Salvador nesta quarta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. A ação permite que os visitantes conheçam a embarcação e as atividades da Força Naval. O acesso será por ordem de chegada no Terminal Marítimo de Salvador, na Avenida da França, no Comércio. A programação é aberta à população e não exige pagamento de ingresso.
E agora vamos navegar na música, pois é, o Museu de Arte da Bahia recebe um recital, gente, de harpa, que promete quebrar estereótipos sobre o instrumento ao misturar desde a música erudita até o rock brasileiro, hein? Vamos ouvir, vamos acompanhar na matéria de Tiago Virgílio.
O Museu de Arte da Bahia recebe nesta terça-feira o recital Nada Sobre Harpa, uma viagem musical entre França e Brasil, apresentado pela harpista francesa Léa Menil. O espetáculo Nada Tradicional faz parte da programação do Liberdatas, da Aliança Francesa de Salvador, e convida o público a um passeio por diferentes épocas, desmistificando a visão clássica e fechada que muita gente ainda tem sobre um instrumento. De acordo com Léa Menil, a proposta é desconstruir esse estereótipo, dialogando entre o erudito e o popular.
Esse recital eu imaginei para fazer o que aconteceu, o que é no título mesmo, um viagem entre a França e o Brasil, mas também um viagem entre as épocas e os repertórios que sejam populares e clássicos. Então, eu queria fazer uma conversa, construir uma história que conversa mesmo com minha própria história, E eu comecei a adaptar, o que faço já muito, adaptar peças pelo violão, pelo piano, na harpa. Eu fiz isso com peças brasileiras. E o meu objetivo é tipo construir um repertório brasileiro mesmo para harpa, em peças clássicas. E, na verdade, a harpa pode fazer tudo. Então, eu quero a harpa se mexer com o Brasil. É isso que eu quero contar nesse recital.
O repertório, construído a partir de transcrições para a harpa, reúne desde o barroco francês, passeando pela música erudita brasileira e chega até o rock nacional de Rita Lee. Segundo a instrumentista, essa mistura mostra a versatilidade do espetáculo ao aproximar as culturas da França e do Brasil.
Eu acho que a harpa não é o ponto, é o navio de viajar. Vai ser a harpa, mas os paisagens não tem nada a ver com a harpa. Por exemplo, essa peça que eu toco de barroco é escrita para o Theorbe e não tem nada a ver com a harpa, não foi tocada na harpa. Por exemplo, eu faço uma ligação entre essa peça e outra peça brasileira, que é também uma dança. E então eu tento fazer paralelas entre a história da França sobre a música e aquela do Brasil.
O recital Nada Sobre Harpa, uma viagem musical entre França e Brasil, acontece nesta terça-feira às 19h no Museu de Arte da Bahia, em Salvador. Os ingressos custam R$ 45,00 a inteira e R$ 22,50 a meia entrada e estão à venda na plataforma Simpla. Tiago Virgílio para Educador FM.
Aê, que delícia, né? Eu, quando era menina, achava o máximo, assim, né? Eu lembro que minha avó tinha uma pequena harpa, era pequenininha, né? Essa harpa grandona, né? E eu achava o máximo, né? Ficava tocando, achando que sabia, né? Me achando assim.
É um instrumento que eu tenho pouca familiaridade, porque é tão difícil a gente ver assim, né?
É difícil, mas tem um som, né? Muito gostoso, assim.
Muito lindo.
Pra relaxar, é muito bom.
Dá paz, né?
Dá paz.
Dá paz.
Agora, vamos falar um pouquinho aqui com nossos ouvintes. Bruna, chamar mais uma vez aqui os ouvintes pra participarem. E falar aqui que Jaci Pita apareceu, né?
Olha.
Ela tava fazendo um docinho aqui com a gente, dizendo que tava fazendo uma greve. Porque a gente não leu a mensagem dela ontem. Mas Jaci, você não tem noção, não, como foi ontem. Tanta gente participando, ficou tanta gente sem a gente ler as mensagens. Não tinha como, né? É. Muita gente querendo falar com o Lazo. Então, a gente tentou ler o máximo que a gente pôde. Então, assim, não fique triste. Porque não foi só você que ficou, né? Se a gente conseguir ler a mensagem, muita gente ficou se a gente conseguir ler a mensagem, viu? Mas você sabe que você mora no nosso coração, né? Ela disse que ia fazer greve, mas não aguentou não, que a gente chama. Ela não aguenta, né?
E a gente só não conseguiu dar conta uma vez, né? A gente tem essa relação aqui ligada, todo mundo tá sempre com a gente tá sempre com vocês, é massa demais. Então, tem que mandar mensagem sim, que a gente fica com saudade.
E ela já sabe que ela é nossa pauta diária, né? Que ela tá aqui. Como eu sou a atração de vocês, é mesmo, viu? De todo mundo, né? De todos os nossos ouvintes.
Ainda
que
tem
falta. Ela tá agradecendo também o Divaldo pelo bom dia dele. E também aí, ó, tá vendo? Até Lenilda apareceu aqui também. Lenilda, mais uma vez, falando aqui com a gente. Se Jaci Pita, todas nós te amamos, tá vendo, Jaci? É, aqui na bancada, são os ouvintes, então você tem que estar sempre com a gente mesmo, viu? Então faça como a Jaci, como Lenilda, como Giovanni. Participe, 719-9731-7762.
São os personagens do Multicultura. E agora, o SESI Cultura Bahia realiza o projeto Você Tem Fome de Quê? Entre os meses de julho e setembro, com programação gratuita na varanda do SESI Rio Vermelho, em Salvador. A iniciativa reúne apresentações artísticas, experiências culturais e debates sobre as experiências, a cultura, economia criativa, inovação e desenvolvimento. A programação aberta ao público começa hoje com apresentações e experiências artísticas, além de uma mesa com conversa com o maestro e fundador do Neujibá, o Ricardo Castro, o cineasta Paula Ribeiro e outros convidados. Os ingressos são distribuídos gratuitamente pela plataforma Simpla.
É isso aí. Olha, agora a gente traz aqui uma matéria, né? Pra quem curte, como a Bruna Ferraz, dança, né? Pra quem adora dança. Porque o Espaço Esfera, que é voltado à formação e à prática da dança em Salvador, completa um ano de atividades e lança um projeto que reúne mestres da dança baiana ao longo do mês de agosto. Quem vai contar pra gente é Rafael Lopes.
O Esfera foi criado pelas bailarinas Maitê Soares e Carol Silva. Para comemorar um ano de atividades, elas lançam o projeto Dançando com os Mestres, que vai reunir artistas que ajudaram a construir a história da dança na Bahia. A proposta é aproximar diferentes gerações com aulas e vivências que valorizam a formação e a troca de experiências. A bailarina Carol Silva detalha a programação.
Então a ideia foi criar, em dois domingos, uma manhã com aulas com esses professores, com esses mestres que passaram pelo nosso caminho. Então no dia 2 de agosto e no dia 30 de agosto, nós teremos o Dançando com os Mestres aqui na Esfera. O dia começa com um aquecimento com a técnica chamada Gyrokinesis, que é uma aula de solo da técnica da Gyrotonic, que seria mais ou menos, para quem não conhece, uma yoga em movimento. A gente segue a programação com o Trifo Sanches, que foi professor nosso, que vai trabalhar com a técnica de dança moderna, com impulsos, com balanços, baseado na técnica de Limon, né, que é uma escola americana, seguido de Jorge Silva, que é um coreógrafo baiano, que tem um trabalho todo autoral, que apesar de não ter passado pela escola de dança enquanto aluno, ele trabalhou como profissional na escola de dança e formou muitos bailarinos na Bahia, e até hoje tem sua companhia. E no segundo dia, no outro domingo, dia 30, nós teremos a presença de Carla Leite, que também foi nossa professora na faculdade, que vai trazer a técnica de Martha Graham, e Edileuza Santos, que vem trazendo a dança afro.
O Esfera é um ponto de encontro, formação e convivência entre artistas. O espaço também busca estimular a criação e fortalecer a troca de conhecimentos e experiências, como explica a bailarina Maitê Soares.
A gente faz tudo com muita paixão, só que a gente precisa, isso tem que se transformar num negócio. Então a gente tem uma equipe muito bacana, legal, e dá assessoria a esses profissionais que a gente chama de parceiro, que sublocam, que usam a sala da gente. É uma rede que a gente está trocando. Então a gente aqui, a gente tem professor de yoga, tem professor de teatro, tem dança contemporânea, gyrokinesis, dança charme, e a gente está sempre se encontrando, sempre tem os encontros também sob o olhar do especialista. A gente desenvolve esses projetos tanto para os parceiros quanto para as pessoas de fora também, para a gente estar trabalhando na profissionalização e valorização dos profissionais da área de movimento.
Para saber mais sobre o Esfera e os detalhes da programação e inscrições no projeto Dançando com os Mestres, acesse o perfil no Instagram, @esfera.move. Rafael Lopes para a Educador FM.
Ah, então dica aí do Rafael para quem curte dança. E a gente segue falando com os nossos ouvintes aqui, né? Só falar de Jacipita que os ouvintes começam a aparecer. Principalmente ele, né, Bruna? Givaldo.
O príncipe, o rei. Eu não sei mais se ele é príncipe, se ele é rei. Eu sei que ele tá sempre aqui falando com o Jace, viu?
Ele deixou aí, Jace, I love you. Eita, que vai sair casamento, viu? Uma hora vai sair esse casamento. Mandar um alô aqui também, Bruna, pro nosso ouvinte Adriano. Ele botou aí, né? Boa tarde, me chamo Adriana Alcântara, ouvinte assídua, né? Da educadora. Agora, a Adriana mandou uma mensagem de áudio e a gente não consegue ouvir, né, Bruna?
É, não conseguimos. Mas manda mensagem aí, escreve pra gente o que é que você contou pra gente. Bom dia, viu? Obrigada pela sua participação. Boa tarde, na verdade, já, né? Pronto. Que a gente tá perdido no tempo.
Então fique à vontade para participar. Lembrando que a gente só consegue, né? A gente não consegue ouvir mensagem de áudio, então quem quiser pode mandar mensagem de texto aqui pra gente, tá bom? Agora 12:51.
grupo feminino Maracatu Ventos de Ouro abre inscrições para a primeira turma de introdução ao maracatu de baque virado de 2026 até o dia 14 de agosto. As atividades terão início no dia 15 de agosto de 2026, com encontros aos sábados das 3h30 às 6 da tarde, no auditório do IFBA no Canela, em Salvador. A iniciativa é aberta ao público e busca apresentar a tradição afro-brasileira do maracatu de baque virado, com aulas de toques, loas, dança e fundamentos históricos. As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível no link da bio do Instagram, @maracatuventosdeouro. Repetindo, o Instagram é o @maracatuventosdeouro.
E agora o recado é para as mamães, para os papais, para quem tem criança em casa, porque em tempos de telas e rotinas aceleradas, projeto gratuito busca reconectar crianças e famílias com a essência do brincar. Quem vai contar para a gente é Josi Braga.
Numa viagem intergaláctica pela galáxia da imaginação, a bordo de uma astronave, onde eu sou o capitão.
E se brincar voltasse a ser o grande centro da infância? É com essa proposta que o SESI Cultura Bahia apresenta o Brinca Lá na Varanda, projeto que promete movimentar o SESI Rio Vermelho até 27 de setembro. Durante mais de 2 meses, o espaço se transforma em um ponto de encontro gratuito, recheado de arte, literatura, palhaçaria, oficinas e muita imaginação. Segundo Joana Fialho, gerente de cultura do SESI Bahia, muito além de uma simples agenda cultural, o projeto nasce como um convite para desacelerar e ocupar os espaços públicos com afeto, devolvendo às crianças a liberdade de criar e experimentar.
Para a gente é urgente falar sobre isso, né? Nós temos, dentro dos nossos centros culturais, e a gente tem um centro cultural aqui do Rio Vermelho e de Itapajipe, que é o Casa Branca, e dentro do Casa Branca tem a Estação Ciência, que tem um foco na infância, na juventude, na educação, inovação, enfim, novas tecnologias. E a gente tem trabalhado com essa aproximação com os educadores para que possa sensibilizá-los dessa importância, dessa desaceleração, dessa vivência em espaços culturais, né? Em espaços que proporcionem também conhecimento, como é o caso do nosso. E como a gente tem como missão, ano a ano, realizar projetos que sejam no edital do Departamento Nacional de Cultura, então a gente entrou na repescagem com um projeto que seria, digamos assim, irresistível. Então a gente acabou guardando esse, sim, com muito carinho para chegar no momento certo.
Nesta primeira edição, a iniciativa presta uma justa homenagem à educadora, musicista e pesquisadora baiana Lídia Ortélio, referência nacional na valorização das brincadeiras tradicionais brasileiras e no entendimento do brincar como pilar do desenvolvimento humano.
Aproveitando todo esse legado que Lídia Ortélio traz com relação ao brincar, com relação a esse pausar, né, essa convivência em grupo e que esse mundo virtual tanto acaba afastando, né, criando barreiras. O que ela fala é muito simples, basta colocar as crianças junto que o resultado acaba acontecendo. Ela é musicista, então a gente trabalha também nesse sentido com música, com dança, com circo, com teatro, com literatura. O objetivo também do projeto é, de fato, claro, a gente trabalha com esses espaços culturais, a formação de público. Nesse sentido, de estar realmente provocando essa reflexão, de proporcionando vivências e, claro, buscando uma reflexão a respeito, né, dessa desaceleração, desse momento analógico.
A cada semana, mediadores e artistas conduzem vivências leves e participativas que prometem encantar os pequenos e envolver os adultos. A programação conta também com grandes nomes da cena cultural baiana. O projeto acontece de forma quinzenal, sempre das quintas aos domingos, até o último fim de semana de setembro. A iniciativa é gratuita e aberta ao público, mas é necessário fazer inscrição e links disponíveis no site e Instagram do SESI Bahia. Josi Braga, para Educador FM.
A aí a dica que Josi Braga trouxe pra gente. Ó, e pessoal que tem criança pequena já sabe o que fazer. E a gente tá aqui recebendo outras mensagens de ouvintes. Recebemos mensagem aqui de Rita Sateles, que diz o seguinte: oi Liz, oi Bruna, estou aqui terminando de fazer o almoço e ligada no Multicultura, sou ouvinte assídua também, ó que massa. Você vai almoçar o quê?
Já tô sentindo o cheirinho aqui da comida de Rita, viu?
Chega
já tô sentindo,
fome.
Ó, o cheirinho. Só porque a gente tá com fome, né, Bruna? Que a gente ainda não almoçou. Mandar um alô aqui também pro nosso ouvinte Danilo, lá de Boipeba. E quando já se diz que ela é atração, a gente realmente tem que dar o braço a torcer, né? Porque até Danilo tá aqui, viu, Pita? Falando, vou dedicar uma música pra você amanhã, Jace. Então se prepara, Jace Pita. Olha que Givaldo não vai gostar dessa conversa, não, viu, Vivete? Cuidado,
Givaldo,
cuidado.
Vai ter que pedir duas músicas.
É, Givaldo, vai ser uma disputa aí, quem manda mais música pra Jace nesse toque aí. Olha só, e Jace... Pois é, aproveita, viu, que os recadinhos estão sendo dados aqui no Multicultura. Aproveite. Beijo pra vocês, gente. O Multicultura já tá chegando no finalzinho, hein? 12:57. Terça-feira, o especial das seis destaca o segundo disco da banda de garotas, a Girl Band portuguesa Doce, intitulada, né? Aí esse disco É Demais, que foi lançado em 1981. Quem apresenta esta edição é a jornalista e pesquisadora musical Júlia Rodrigues, ela que é produtora aqui da Educadora FM, que conta detalhes sobre essa curiosidade do pop internacional.
Formada pelas cantoras Fátima Padinha, Tereza Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo, a banda Doce traz nesse álbum uma sonoridade que transita entre rocks, baladas e reggaes, com letras que falam de temas como paixão, desejo e desilusões amorosas. Neste programa você ouve músicas como Alibabá, Desatino e a faixa título É Demais. A produção é de Júlio Rodrigues.
E é o som do especial das seis de hoje com a banda portuguesa Doce, que a gente se despede de todos vocês, ouvintes. Amanhã tem mais Multicultura, viu, a partir do meio-dia. Queria agradecer ainda a Davi Cerqueira, Jackson Alves aqui na operação de áudio e também a Bruna Ferraz pela parceria aqui no Multicultura. Valeu, Bruna, até amanhã.
Valeu, Liz, e até amanhã. Obrigada, ouvintes. Obrigada também a Mariana Freire na produção de estúdio. E como Liz disse, amanhã tem mais Multicultura a partir do meio-dia. E você segue na boa companhia de Ilmar Rocha.
Plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Educador FM 107.5.
Puxa o fole sanfoneiro, porque domingo ao meio-dia tem forró para todos.
Lorena, eu quero chá.
Tem zabumba, triângulo e sanfona pro arrastapé rolar solto em duas horas de muita alegria.
Meu forró
vai de janeiro a janeiro.
Meu forró
forró para para todos. Domingo ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Ouvinte da Educador FM, meu nome é Ariel Risse.
E eu sou Faustino Menezes.
Nós somos integrantes da banda Merlot e queremos te convidar para conhecer o nosso disco de estreia, Cinema, lançado em abril desse ano.
Você pode conferir as faixas deste trabalho nas principais plataformas de música, na programação da 107.5 e também no site educadorfm.ba.gov.br. O álbum Cinema tem a promoção do selo Educador FM Independente.
Apoio Educadora FM. Selo Educadora FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educadora FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10 mil. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Educador FM. É sua, é da Bahia.
Muito bom saber que você continua aí ouvindo a Educadora. Muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente tarde de terça para você. Tá tudo bem? Eu sou Ilma Rocha e te convido para ficar comigo até as 16h aqui na Educadora.
Toca aí.
Alô, alô, Educador FM.
Toca aí.
Toca aí da Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí. Toca aí.
Toca aí.
Toca aí.
Olá, Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí.
Tá começando a partir de agora o seu programa Toca Aí, que você faz pelo nosso WhatsApp no 999-64-908. No Toca Aí você pede a sua música preferida e pode oferecer para quem você quiser. A gente lembra sempre, o seu recado ou o seu pedido deve ter no máximo 15 segundos. Toca Aí! Para você ouvir, é só sintonizar a Educadora FM ou baixar o nosso aplicativo, Educadora FM 107.5. 1h04, a gente começa com o pedido do Ricardo Figueiredo, da Pituba. Pediu Elis Regina, num grande sucesso de Roberto e Erasmo Carlos, As Curvas da Estrada de Santos.
Só ando, só
Salve, educadora! Lenilda de Cajazeiras. Quero ouvir na educadora no Toca Aí. Basta com Lazo Matumbi, nosso grande ídolo.
Sabe a grandeza de um Deus. sonegação de direitos. E o povo sangrando, morrendo de balas no peito. Por tanto abuso, tamanho